Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo, ouvinte, internauta. Já estamos no ar com mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. Aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um programa quente.
Em Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Vera, Constantino e a todos que nos prestigiam com a sua audiência.
Dos Estados Unidos, fala o Rodrigo Constantino. Oi, Constantino, boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos e vamos com tudo.
Bora lá, direto para os destaques desta quarta-feira. O plenário do Senado finaliza a votação da reforma da Previdência em primeiro turno com um destaque alterado. Com placar de 7 a 4, o STF finaliza a votação da tese que pode anular condenações da Operação Lava Jato. E além disso, o 3 em 1 destaca que o advogado do senador Flávio Bolsonaro disse que o filho do presidente é inocente e que foi vítima de ataques da mídia brasileira. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte... O que você achou do placar no STF sobre a tese que pode anular condenações da Lava Jato? Estamos esperando o seu vídeo, você grava, participa do nosso programa. O número está aí na tela, 931-17-0620. Esse é o nosso WhatsApp, você grava um vídeo e manda para cá, 931-17-0620. Seja bem-vindo no ar, o 3 em 1. 3 em 1. Primeiro assunto desta quarta-feira, o plenário do Senado finalizou na tarde de hoje a votação da reforma da Previdência em primeiro turno. O único destaque alterado foi a mudança proposta no pagamento de abono salarial. Essa alteração retira 76,4 bilhões da economia esperada em 10 anos com a reforma. A proposta aprovada na Câmara restringia o pagamento do benefício no valor de um salário mínimo a quem recebe até R$ 1.364,43 por mês. Com a derrota no Senado, ficam valendo as regras atuais que garantem o repasse a quem ganha até dois salários mínimos. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a necessidade de se fazer mudanças no atual regime de aposentadorias. Em conversa com apoiadores, na saidinha do Alvorada, Bolsonaro disse que não há plano B para o déficit previdenciário e ressaltou que gostaria de não ter que mexer em muita coisa. E aí, velho, o resultado no Senado?
O ministro Paulo Guedes, a equipe econômica, ficaram bastante irritados com a retirada dessa questão do abono, a mudança nessa cláusula, mas ela era uma cláusula que o governo tinha colocado na reforma, mas já numa tentativa de tentar dar uma depurada e uma focalizada, Vitor, nos programas sociais, porque não é algo que diga respeito exatamente e diretamente à Previdência. Então, era um adendo que tinha sido colocado numa tentativa de agrupar programas sociais que estão bastante dispersos, que levam a um gasto bastante alto de recursos e que, com a necessidade de se promover o ajuste fiscal, com a regra do teto de gastos, acabam ficando aí como excedentes que o governo não consegue bancar, não consegue pagar. Então, a ideia do governo, que tinha passado pela Câmara, era reduzir o pagamento desse abono salarial para quem recebe não até dois salários mínimos, que hoje equivale a R$ 2.000, mas para quem recebe até R$ 1.300. Os senadores foram lá e restauraram o benefício como ele é hoje. Isso implica aí uma redução da economia em 10 anos de 76 bilhões e 400 milhões, não é uma grande perda, mas é algo além do que já vinha sangrando a Previdência, já tinha perdido um pouco de gordura na Câmara, já tinha perdido um pouquinho também no texto do senador Tasso Gereissati, agora mais isso. A gente caiu de uma economia em 10 anos de algo estimado em 1 trilhão e 200 bilhões para os 800 bilhões e pouquinho que vai sair do Senado. é mais do que era a proposta do Michel Temer, é mais do que o mercado esperava nos seus melhores prognósticos no início do ano, mais um pouco menos do que o ministro Paulo Guedes queria, até para a narrativa do trilhão, que era algo que ele considerava importante, era para dizer que realmente se vai reformar esse sistema e tentar lá na frente a capitalização. Então essa narrativa sai um pouco prejudicada, ele ficou irritado, reagiu com o fígado, a meu ver, no primeiro momento, dizendo que cada bilhão desse vai ser compensado na questão do Pacto Federativo, sem se dar conta de que ainda tem de haver uma votação em segundo turno e que esse tipo de declaração de guerra pode acirrar os ânimos e atrasar um pouco mais a votação em segundo turno. Então, nesse momento em que ainda tem votação para ser feita, a política pede um pouco mais de calma, um pouco mais de moderação nos discursos. Os senadores estão um pouco agitados, ameaçando não votar o segundo turno na semana que vem por essas questões aí ligadas ao próprio Pacto Federativo, a questões relativas a emendas não atendidas. Então, a gente tem uma possibilidade de que o segundo turno não aconteça na semana que vem, e não ocorrendo na semana que vem vai ser só daqui a 2 semanas, porque haverá uma comitiva de senadores para irem ao Vaticano no processo lá de beatificação, aliás, canonização da irmã Dulce. Então pode ser que a gente tenha aí um atraso de 2 semanas se não houver um acordo para se votar na semana que vem o segundo turno da Previdência. É preciso calma nesse momento, que o governo use a sua articulação, sua capacidade de articulação, negocie a quebra do intervalo de votações para que seja sim votado na quarta-feira que vem, sob pena da gente fechar outubro ainda com esse assunto insepulto.
De Brasília, Josias de Souza. Fala, Josias.
Acho que é importante a gente dizer meia dúzia de palavras sobre o Senado. O Senado concluiu, finalmente, o primeiro turno da votação da reforma da Previdência, mas antes mesmo da realização do segundo turno, já é possível afirmar algo como o seguinte: os senadores demonstraram claramente, nesse debate sobre a reforma da Previdência, que não estão à altura da realidade do país, do momento que o país está vivendo. O que é que se esperava do Senado? Esperava-se que os senadores passassem a limpo a proposta que foi aprovada na Câmara. Mas um pedaço do Senado decidiu passar a sujo a emenda constitucional da reforma da Previdência. Eles não melhoraram o texto e ainda conseguiram piorar o que já não era ideal. Estava entendido que os senadores trabalhariam para manter aquela economia que foi obtida na Câmara, 933 bilhões em uma década, e tentariam reintroduzir na reforma os servidores de estados e municípios. Eles fariam isso numa emenda à parte, que seguiria para a apreciação dos deputados, sem prejuízo da promulgação de todo o resto. Pois bem, os senadores lipoaspiraram a economia, reduzindo para cerca de 800 bilhões em 10 anos, foram para o Beleléu, por hora, 133 bilhões de reais. E a emenda paralela, que deveria seguir para a Câmara com um tópico único, que era a questão de estados e municípios, virou um caldeirão em que se misturaram encrencas que os deputados já haviam tratado, e não há na Câmara a mais remota disposição de voltar a esses temas. Ou seja, corre-se o risco de perder a oportunidade de desarmar essa bomba dos servidores estaduais e municipais, que vai explodir, todos sabemos, dentro dos cofres do Tesouro Nacional. Como se tudo isso fosse pouco, os senadores passam a reforma previdenciária a sujo num ambiente de chantagem explícita. Eles cobram definições sobre a partilha de dividendos de petróleo com governadores e prefeitos, o que é republicano. Mas exigem outras cocitas más. Na parte que é republicana, a exigência dos senadores é burra, porque entregar dinheiro de petróleo a estados e municípios sem resolver o passivo previdenciário é como entregar algo com uma mão e retirar com a outra. E na parte em que é espúria, a chantagem inclui, inclusive, compensações para a futura indicação do Eduardo Bolsonaro à Embaixada Brasileira em Washington. Esse pedaço de espudorado revela que certos senadores ainda perambulam ali pelos corredores do Senado, depois de tudo que aconteceu no país, com um código de barras na gravata. E ainda vão colocar a culpa na Santa Irmã Dulce pela eventual protelação da votação do segundo turno.
Constantino.
Eu procuro olhar a política sempre sem muito romantismo ou sem idealismo. E a aprovação no Senado em primeiro turno da reforma previdenciária com mais de 800, ou em torno de 800 bilhões de reais de economia em 10 anos, é algo notável. né, as expectativas iniciais, todas elas indicavam um montante menor do que isso. Né? Houve depois um ganho ali de esperança de que haveria realmente algo mais perto do 1 trilhão, um número mágico e inclusive bastante inteligente do ponto de vista de marketing do ministro Paulo Guedes, mas 800 bilhões de reais é uma reforma robusta. Foi desidratada ao longo do tempo, política é o que é, os políticos que estão ali presentes não podemos imaginar que são santos, altruístas, abnegados e que colocam os interesses públicos acima dos próprios interesses sempre. Isso é muito mais a exceção do que a regra e assim em quase todos os lugares. Então, eu entendo a revolta, a irritação do ministro Paulo Guedes, é óbvio que eu entendo. Ele queria uma economia maior. Eu também entendo, e aí sim eu vejo como um fator de maior preocupação, a preocupação do secretário Rogério Marinho em relação a como foi essa derrota dessa questão do abono, né, porque foi perguntado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra Coelho, se era ou não para colocar a votação do destaque, e ele teria dado sinal verde. Ou seja, há aí um erro de comunicação, ou de pelo menos o pulso dos demais senadores por parte daquele que está representando o governo ali, né? Porque foi uma derrota do governo, obviamente. Então, o próprio secretário Rogério Marinho teria dito que é hora de reorganizar as tropas do governo, né, no Senado, e isso é mais preocupante, porque tem ainda não só o segundo turno previsto para a partir do dia 10 ou até o dia 15, e outras reformas importantes, vai vir tributária, vai vir um monte de coisa, né? Então, isso realmente é um sinal de fraqueza que acende uma luz amarela de alerta. Mas e também a reação do Paulo Guedes de desmarcar reuniões hoje e tudo mais, eu acho que pode ser uma retaliação, mas há uma justificativa, realmente ele está querendo fazer um cálculo, depois ele veio com essa explicação, né? Refazer cálculos e ver onde vai compensar essa economia menor agora, porque o Estado está quebrado, não tem recurso, então se vai ter mais 80 bilhões quase de gasto com essa questão do abono, o que, entre parênteses, não é atrelado à Previdência, isso é uma coisa muito importante, porque no Brasil é tudo misturado, né? O nosso regime de Previdência no país não é aposentadoria, mistura ali assistencialismo, né? E a ideia do ministro Paulo Guedes de criar o sistema de capitalização é exatamente para acabar com essas confusões, né? O que é assistencialismo e isso tem que ser tratado de forma diferente do que é o sistema de aposentadorias do país. Né, que deveria, inclusive, ter uma conta assim, individual de capitalização, com lastro em ativos e tudo mais. Mas a questão do abono realmente precisa ser compensada de alguma forma, e daí a preocupação do ministro, então, de ver onde vai ser tirado isso e falar do Pacto Federativo. Claro que os senadores vão entender como uma possível retaliação, e esse clima de confronto ou guerra, como a Vera muito bem colocou, não é muito saudável. Né? De novo, a política é a arte do possível e não a arte do ideal. É o risco de todo economista mais teórico, liberal, que vem com um bom embasamento e sabe não só fazer um diagnóstico acurado da situação do país, como oferecer uma solução decente do ponto de vista teórico. Essa angústia é compreensível, mas o mundo da realidade política caminha em outra velocidade, muito aquém, inclusive, daquilo que necessitamos. Mas não existe solução mágica aqui. Então não tem muito o que fazer. É agora reagrupar as tropas, reorganizar o time, melhorar a articulação, tentar botar panos quentes nesse clima de maior tensão, entendendo que há uma legitimidade em cobrar acordos, promessas, é parte do mundo político, né? Desde que seja republicano, desde que seja interesses não ilícitos ali, não um toma lá da cá ilegítimo, né? Mas isso tudo é parte da realidade política no Brasil. Então eu espero agora que aprovem em segundo turno e, se for nessa magnitude de 800 bilhões, eu acho que o país tem motivos, sim, para celebrar.
Fala, Vera.
Quando o governo aceitou fazer a discussão casada da questão do pacto federativo com a da reforma da Previdência, eu me lembro que eu escrevi uma coluna dizendo dos perigos disso, porque você atrelava uma votação que já estava mais ou menos acertada na sociedade, na qual a Câmara já tinha feito o trabalho mais difícil, que era justamente pegar o texto do zero, vencer as resistências dos servidores, vencer os lobbies das categorias mais bem organizadas e que ganhavam salários menores. Então, o Senado teria um trabalho bem menor de só confirmar aquela votação você atrelar essa discussão do Pacto Federativo era um perigo, mas o governo entrou graciosamente nesse jogo. O ministro Paulo Guedes foi lá, tirou foto com os demais senadores. Eu me lembro de conversar com ele dizer que era legítimo aquele pedido dos senadores, que realmente os estados estavam quebrados e que era melhor fazer um pacto no atacado do que ficar socorrendo estados no varejo. Tudo isso foi dito e ele sabia dos riscos que ele estava assumindo. Agora, com a reforma feita mais ou menos de refém, diante da iminência do tal do pacto não sair a contento, não sair como governadores e senadores esperavam, o governo precisa ter inteligência política para saber negociar. Outra coisa é o que saiu, né? O que saiu do texto original da Previdência. Lá na Câmara, a coisa do BPC, as mudanças propostas no BPC e na aposentadoria rural já eram um se colar colou do governo. O governo já sabia que perderia aquilo. Por quê? Porque aquilo dizia a respeito justamente a benefícios sociais que incidiam sobre as camadas mais pobres da população. Era muito difícil para os deputados aceitarem aquilo, chegarem nas suas bases e fazerem um discurso de que eles estavam combatendo privilégios. Combater privilégio cortando BPC e aposentadoria rural não colava. Então, o governo sabia que perderia aquilo. E ali já foram quase 200 bilhões. A mesma coisa diz respeito mais ou menos a essa questão do abono. Também foi um se colar-colô e chegou a passar pela Câmara, mas não pelo Senado. Eu conversei com o Pedro Fernando Neri, que é um defensor insuspeito da reforma da Previdência. Talvez quem tenha feito o melhor trabalho de tornar didática a reforma da Previdência para o conjunto da sociedade por meio das suas redes sociais. E eu perguntei para ele, faz muita falta esse abono da forma como foi retirado? Ele falou, não, mas vai ser preciso em algum momento se discutir uma focalização das políticas sociais. E aí ele defende uma proposta de emenda à Constituição que já está no Senado, o senador Jaime Campos, que cria um benefício integral para a primeira infância, para a infância, e é universal, atinge todas as crianças. Porque aí você concentra todos os benefícios sociais na criança, então você foca em quem mais precisa, e aí você tira toda essa árvore de Natal, esses penduricalhos que incluem abono, incluem salário família, uma série de outros benefícios que estão aí diluídos, que não chegam na infância, que não fazem com que você priorize saúde, educação das crianças, e acaba fazendo um gasto diluído e que não é eficaz. Então, vamos ver se o governo, depois da discussão da reforma da Previdência, vai fazer também uma necessária discussão sobre a focalização dos seus programas sociais.
Fala, Josias.
O que me incomoda muito, e que eu digo que a reforma foi passada a sujo, é porque havia uma grande expectativa, uma grande esperança de todo mundo que o Congresso estivesse vivendo uma nova fase. Então, lá na origem, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tinha indicado o Tasso Gereissati como futuro relator da reforma no Senado, para que o Tasso acompanhasse a discussão na Câmara, e criou-se essa expectativa de que a presença do Tasso, antecipando-se ao trabalho que realizaria no Senado, era uma segurança de que no Senado haveria um grande esforço para manter o que tinha sido obtido na Câmara. E vamos combinar que o que saiu da Câmara foi um grandíssimo avanço, com uma economia de 933 bilhões. Então, esperava-se que não houvesse nenhum recuo em relação a este avanço. E nós tivemos recuo de mais de 100 bilhões de reais no momento em que o Estado está quebrado. E o ambiente em que esse recuo se dá, num ambiente explícito de chantagem, inclusive atrasaram a tramitação da reforma para prestar solidariedade a um sujeito que está sendo investigado, aparentemente justamente investigado, porque ele não apresentou ainda argumentos que desmontem as acusações que estão sendo feitas contra ele, que é o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra. Então, atrasou-se a tramitação da reforma em nome da solidariedade a um investigado. E todo esse ambiente de chantagem, que inclui uma parte republicana e uma parte não republicana, Isto é um contrassenso em relação ao que se esperava. Então havia uma expectativa, mas no Brasil é assim. Quem vive de esperança morre muito magro.
Bom, vamos tratar do Supremo, então. O STF finalizou hoje a votação da tese que pode anular condenações da Operação Lava Jato. O placar foi de 7-4. A votação foi iniciada na última quinta-feira. Na ocasião, os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello afirmaram que réus delatores devem apresentar as alegações finais no processo antes dos outros réus acusados por eles. E, se não seguirem esse procedimento, devem ter as condenações anuladas. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux defenderam que todos tenham os mesmos prazos para entrega das alegações. O placar parcial, portanto, ficou em 6-3. Em seguida, o presidente da corte, Dias Toffoli, suspendeu a sessão. Na retomada nesta quarta, o ministro Marco Aurélio votou contra a tese e Toffoli acompanhou a maioria a favor. Esse último, após manifestar seu voto, passou a discutir em quais casos a decisão poderia ser aplicada. Está acompanhando aí, Vera? Como é que estão as coisas?
Estava acompanhando até começar o programa. Eles estão justamente na discussão, né? Tem uma discussão de um caso concreto, que é um habeas corpus impetrado por um ex-gerente da Petrobras, em que o placar ficou 6-5. Porque a ministra Carmen Lúcia entendeu que para esse réu, especificamente, não se aplicava a reclamação de não ter falado depois dos delatores, porque não teria havido prejuízo para sua defesa. E na tese geral, essa de que delatados devem falar depois de delatores, o placar ficou de 7-4, porque aí Carmen Lúcia entendeu, reconheceu a tese geral. O ministro Dias Toffoli começou o voto dele num tom muito incisivo, até gritando em alguns momentos, repetindo ipsis literis praticamente o que ele disse na entrevista para mim aqui no 3 em 1, que o combate à corrupção se deve ao Supremo e não o contrário, mas que o Supremo vai combater abusos e tentativas de instaurar o que ele chamou de poderes paralelos. Então, ele fez aí todo um arrazoado, pegou até julgados da Suprema Corte norte-americana, que mostram que coautores delatados, de alguma maneira, pelos delatores, têm sempre o direito à manifestação, têm sempre o direito a falar por último. Ele citou também julgados do próprio Supremo, decisões do Supremo relativas à delação premiada de 2015. Então, ele disse que não deveria pegar ninguém de surpresa, porque o Supremo, desde 2015, está dizendo isso. Os procuradores é que não atentaram para isso, nem os juízes. E também citou em vários momentos o voto do ministro Alexandre de Moraes, que passou a ser o voto vencedor. E a partir dele, eles vão aplicar como essa tese vai valer para os casos de uma maneira geral. Em que momento se deve pedir, para quem cabe, se é preciso ou não alegar que houve um prejuízo, portanto, comprovar que houve um prejuízo, e se vale para os casos daqui para frente ou também retroage. Vai retroagir, porque já retroagiu para esse gerente da Petrobras, retroagiu para o Aldemir Bendini, então isso já está mais ou menos vencido, que vai valer para os casos para trás também. Mas desde que momento os réus têm de pedir, isso está em discussão e essa discussão vai se alongar, porque agora, nesse momento, vota o ministro Gilmar Mendes, ele está fazendo lá uma longa investida contra os procuradores, está falando também contra os auditores da Receita presos nessa operação do Rio. E o gozado é que a operação foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas, cujas decisões o Gilmar adora reformar, mas dessa vez ele está super Bretas, está concordando com o Bretas, dizendo que os auditores realmente exorbitaram e tal, porque isso está dentro do escopo ali do que ele vem dizendo, que os órgãos de controle exorbitam das suas funções. Então, as alianças também são meio fluidas, né, nesse campo, como a gente tem visto nos últimos dias, Brown.
E aí, Constantino?
Olha, eu estava acompanhando o STF e agradeço, inclusive, ter começado o nosso programa, porque ia me dar indigestão ter que acompanhar o Gilmar Mendes. Realmente é um escárnio, né? O Gilmar Mendes está usando o STF como instrumento de vingança pessoal. Ele insinua que o Sérgio Moro é praticamente um torturador, né? Diz que usavam instrumentos de tortura para obter essas delações e tudo mais. Quer dizer, é uma coisa realmente absurda o que está acontecendo. É talvez o principal golpe já desferido contra a Operação Lava Jato. Causa espécie que nas redes sociais, claro, tem muita gente atacando e tudo mais, mas a ala bolsonarista está muito mais morna em relação a isso, mostrando realmente um afastamento cada vez maior do bolsonarismo e do lavajatismo, né, porque estão atentando contra a Lava Jato. O que nós estamos vendo em essência no STF é um Supremo legislador. Essa é a essência. E qualquer juiz, a partir de agora, na hora que for tomar uma decisão, ele tem que se embasar não só nas leis, mas naquilo que ele acha que o Supremo pode interpretar lá na frente e retroagir para alterar a sua decisão 5 anos depois. Quer dizer, é realmente uma insegurança jurídica causada por aquele que deveria ser o guardião da Constituição, que é algo assustador, né, para o direito no Brasil, para o império da lei. Então, realmente, o Dias Toffoli usou de vários malabarismos ali, inclusive se citando, né? Ele praticamente é a Constituição, né? Não, eu estava, como eu disse, não sei o quê. Vários outros votos eu acompanhei também, e o Lewandowski na mesma linha, quer dizer, dizendo que não podemos avançar além daquilo que é o objetivo em questão. Ele, que é um dos que já avançou tanto no passado, né? Inclusive em relação aos direitos políticos da ex-presidente Dilma, lembrem daquilo, né? O que foi o Supremo fatiando a Constituição para poder agraciar a Dilma com um benefício que era não previsto na Carta Magna do Brasil. Então, o que nós estamos vendo no STF hoje é grave, é muito sério, não é esse alarmismo, esse alarde todo, de toda a semana falarem que a Lava Jato subiu no telhado, é sim algo que, pegando uma filigrana jurídica, uma tecnicidade da ordem do réu, delator ou delatado, não previsto em Código Penal, não previsto na lei de delação premiada no Brasil, você conseguir voltar no tempo e prejudicar toda a questão da condenação aí de pessoas que já estão, alguns inclusive, cumprindo pena. Então, infelizmente, é muito preocupante quando a Suprema Corte do país é a maior fonte de insegurança jurídica, e isso tem sido o caso do STF no Brasil hoje.
Josias.
Ao votar hoje contra a inovação não prevista em lei, essa inovação de que réus delatados devem falar nas alegações finais dos processos depois dos réus delatores, o ministro Marco Aurélio Melo evocou hoje o Rui Barbosa. O Marco Aurélio citou Rui Barbosa na frase célebre que o Rui Barbosa dizia que com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Numa instituição como o Supremo, as leis costumam ser menos perigosas do que a improvisação. E no caso que está sendo analisado agora, o Supremo está improvisando, resolveu inovar. Por maioria expressiva de votos, ele decidiu aplicar uma regra que não está prevista em nenhuma lei. Com isso, ele anulou já 2 sentenças da Lava Jato e abriu uma porteira para anulação em série de vereditos já prolatados dentro e fora da Operação Lava Jato, no caso da Lava Jato, ao longo dos últimos 5 anos e meio. O esforço para delimitar o estrago mostra o tamanho da armadilha que o Supremo criou para si mesmo. Ele fez uma lambança e agora ele precisa delimitar o tamanho dessa lambança. Não há nenhuma dúvida de que vai haver um prejuízo para esse grande esforço anticorrupção que se realizava no país. O relógio vai ser atrasado em vários processos, num movimento de anulações em série de sentenças. A questão agora é definir o tamanho do recuo. Seja qual for a decisão do Supremo, é muito incômodo você verificar que, uma vez mais, o Supremo Tribunal Federal está na contramão do esforço anticorrupção que o Brasil vinha tentando entender. Quando o Supremo, lá atrás, transferiu a competência para o julgamento de crimes comuns que tinham conexão com delitos eleitorais para a justiça eleitoral, uma justiça, uma ramificação do judiciário que não tem a menor condição e aparelhamento para julgar crimes comuns, quando o Supremo fez isso, ele arrancou um braço da Lava Jato. Agora, com essa decisão sobre atrasar processos sem base legal, com base no suposto prejuízo que delatados tiveram nesses processos, o Supremo está arrancando uma perna da Lava Jato. Então, a corrupção continua viva. Agora, ela será combatida por uma operação maneta e perneta. Evidentemente, os corruptos vão soltar fogos. E nós vamos ter que ver como essa operação maneta e perneta vai conseguir combater uma corrupção que corre com os dois braços e as duas pernas vivamente ainda no Brasil.
Vera.
Eu acho que a tese geral de que delatados devem falar depois de quem os delatou, portanto ter direito à tal da ampla defesa, ela é válida. Eu acho que se o Supremo decidisse, e cabe ao Supremo fazer isso, eu acho que é diferente de quando ele legisla originalmente, quando ele pega, por exemplo, uma coisa como a discussão se homofobia é crime e legisla pura e simplesmente. Nesse caso, ele está sendo provocado a interpretar uma norma à luz da Constituição. E ele é a Corte Constitucional. Então, eu não acho que isso está fora do escopo das atribuições do Supremo. Mas é evidente que qualquer inovação nesse sentido, qualquer nova interpretação, deve valer dali para frente. A lei não pode retroagir. Então, eu acho que esse deveria ter sido o marco, caso eles entendessem, a maioria entendeu. Eu acho que é legítimo que se faça isso em nome do amplo direito de defesa. Vários sistemas judiciais do mundo estabelecem isso. Deve ter sido uma falha da lei de delação, que é uma lei relativamente nova, pode ser aprimorada. Tudo isso é razoável, a gente supor. Mas você retroagir e estabelecer esse grau de insegurança jurídica, que não é só para Lava Jato, a gente tem muito a Lava Jato em mente, acaba sempre evocando a Lava Jato, mas é para qualquer caso em que haja um delator e um delatado. E isso vale para desde casos, por exemplo, de uma quadrilha de traficantes ou PCC, em que você consiga que alguém delate, isso vale para esses casos também. Então, é uma enorme insegurança jurídica o fato de você assambarcar decisões que já foram tomadas. Isso é evidente e é por isso que o Supremo está fazendo essa tentativa de mitigar. E me chama a atenção que o ministro Gilmar esteja fazendo um verdadeiro comício no seu voto e não esteja nem tratando da questão da tese e a partir de quando ela vale. Ele está fazendo questão, aí sim, de politicamente fustigar os procuradores da Lava Jato, insistir nos termos e está trazendo todo aquele arcabouço de revelações da Vaza Jato, cuja legalidade e uso em algum processo ainda nem se discutiu. A gente não sabe se essas mensagens têm alguma validade jurídica, se elas podem ser usadas para alguma coisa, e ele está trazendo isso para dentro do plenário do Supremo com um grau de animosidade muito grande, que ele está ali virado no jiraia, do jeito que ele está falando, e trazendo essa questão para dentro do Supremo, sendo que não tem nada a ver com o caso em tela, como eles costumam dizer, né? Isso que chama também bastante atenção.
Constantino e Josias, mais alguma coisa ou vamos para o break?
Não, podemos ir para o break. Só finalizar que essa questão que a Vera trouxe de retroagir é o mais importante, pelo seguinte, né? Um juiz que toma uma decisão totalmente dentro da lei, estritamente respeitando as regras vigentes, e depois vê a sua decisão anulada por uma interpretação do Supremo que volta no tempo, isso é o principal fator de insegurança jurídica no país produzido hoje, né? E a gente sabe também que o interesse por trás parece ser retaliar a Lava Jato. Quanto à fala do Gilmar Mendes, é apenas uma grande vergonha.
Ok, para você que nos ouve, agora uma rápida parada. Eu lembro que na internet a nossa transmissão continua. Acesse nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então nos assista pelo streaming em jp.com.br/3em1. Flávio Bolsonaro, Frederico Vassef, disse que o filho do presidente, investigado por movimentações financeiras atípicas identificadas pelo COAF, é inocente e foi vítima de ataques da mídia brasileira. Em entrevista hoje ao Jornal da Manhã, ele refutou ainda a afirmação de que Flávio estaria tentando se esquivar do processo ao pedir a anulação das investigações do caso Queiroz. Vassef ressaltou que tem convicção de que houve um tratamento diferenciado com o senador, uma vez que já foi provado de forma cabal e documentada que não existe nenhum tipo de ilegalidade. Questionado sobre o motivo de pedir a suspensão das alegações, o advogado lembrou que Flávio é investigado há 1 ano e meio e nada foi encontrado, e que suas informações foram obtidas de forma ilegal e, por isso, seu papel é denunciar. Começo essa com você, Constantino. Vai lá.
Olha, ele é advogado de defesa, seria estranho se ele não fizesse essa defesa, né? Mas é sempre curioso que ataca-se o mensageiro, né? Ele culpou a imprensa, a mídia, por focar muito no Flávio. Isso era exatamente o que o PT fazia, né? A culpa é da mídia, a culpa é da imprensa. Isso não convence mais ninguém. O que a gente quer é respostas a dados inconvenientes, para dizer o mínimo, que vieram à tona, né, envolvendo lá o Fabrício Queiroz e a suspeita de rachadinha e tudo mais no gabinete do Flávio. Quando ele falou dos outros que o COAF revelou ali, que movimentaram inclusive muito mais dinheiro, ele disse que em todas as entrevistas que ele fez até hoje, ninguém sabia o nome de um único assessor que não do Flávio. E aí o Thiago, apresentador do Jovem Pan, leu lá alguns nomes, né, e ele teve até que se retratar dando os parabéns à Rádio Jovem Pan depois. Mas veja, por que o interesse maior com o Flávio? Isso é uma coisa evidente também, que desde o início eu usei para rebater esse tipo de acusação. Ah, por que, que só falam do Flávio? É óbvio que o Flávio é mais relevante porque ele é filho do presidente da República e eles foram eleitos, os Bolsonaro, com uma narrativa de pureza ética, né? Quase uma coisa jacobina, de Robespierre ou incorruptível, que vai bater de frente com todo o sistema para purificá-lo. Né? Essa era a mensagem que foi vendida durante a campanha, uma mensagem um tanto forçada e perigosa, na minha opinião, né? Porque esse tipo de imagem sempre decepciona e cria também uma sensação de que vale atropelar regras e tudo mais se for para punir os corruptos, né, do sistema, ignorando-se o risco de o próprio poder corromper aquele que se diz o purificador, né, conhecer muito pouco da natureza humana. Mas ele está no papel de advogado de defesa, esse é meu ponto, né, não esperava nada diferente dele. Tentar desviar a atenção para a mídia é um truque velho e conhecido, mas que não surte mais o devido efeito. E o que nós queremos agora é entender por que que o Flávio se teme tão pouco assim, está agindo tanto para dificultar as investigações que nada comprovaram, segundo o advogado de defesa. Então vamos permitir as investigações que ele, senador, está tentando tanto, com o auxílio do seu advogado de defesa, asfixiar. Isso é que levanta mais suspeita ainda.
Vera. A única coisa que eu concordo no que o advogado falou é que é claro, é evidente que houve um tratamento diferenciado para o Flávio Bolsonaro. Veja, ele não tinha foro no Supremo Tribunal Federal quando dos fatos investigados. Ele era um deputado estadual. Portanto, o seu foro era no Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro. Conseguiu uma decisão, primeiro, do presidente do Supremo durante o recesso, que paralisou não só o caso dele, como todos os casos que tivessem relatórios do COAF e da Receita como origem. Depois conseguiu uma reiterada decisão por parte aí do ministro Gilmar Mendes, mandando parar geral, não só o fornecimento de informações via relatório. Nem o TJ pode julgar nem habeas corpus ligados ao caso. Ele diz que restou provado, que de forma cabal e documentada, que não existe nenhum tipo de ilegalidade. Cadê esses documentos que o doutor Wassef está se referindo e que a gente não sabe, ninguém sabe e ninguém viu? Em vez de vir a público e fazer esses esclarecimentos, tendo inclusive a tribuna do Senado como palanque para fazê-lo, ele prefere ficar indo reiteradamente até o Supremo para parar o processo no tapetão. E ele diz que faz um ano e meio e nada foi encontrado, isso veio a público em dezembro do ano passado. Portanto, não faz um ano e meio ainda, pelo menos não o procedimento aberto e a opinião pública ainda se pergunta o que, que eram aquelas altas somas de recursos depositadas na conta do Fabrício Queiroz por assessores, por cônjuges, por enfim, tudo passava pela conta dele. Ele já disse que pagava coisas das campanhas do Flávio Bolsonaro, próprio Flávio Bolsonaro fazendo saques em dinheiro, fazendo depósitos. Então, isso tem sim de ser esclarecido, porque tem toda a cara de rachadinha, que é um expediente bastante conhecido da velhíssima política, e, além do que, tem um componente de envolvimento desse gabinete com a milícia, que também é algo que se está tentando esconder com todo esse estratagema de guerra indo ao Supremo para parar toda e qualquer investigação.
Josias.
O doutor Frederick Wassef, o advogado do Flávio Bolsonaro, ele afirma que o cliente dele foi investigado à margem da lei por promotores que quebraram os seus sigilos fiscal e bancário de forma ilegal. Declara, de resto, que o Flávio Bolsonaro recebeu um tratamento impróprio da imprensa, que o pendurou injustamente nas manchetes como um culpado. Esse tipo de afirmação, quando chega desacompanhada de evidências, não se parece com uma defesa. Ao contrário, evidenciam a existência de mais um investigado indefeso. O próprio Flávio Bolsonaro já tinha dito em notas e entrevistas que a quebra dos seus sigilos a coisa não passaria de uma manobra de investigadores inescrupulosos para atingir não apenas ele, mas o governo do pai dele. E ele alegou que estava sendo vítima de perseguição política. Diante de argumentos assim, o essencial é a gente voltar aos fatos. O que é que temos de fatos? O primogênito do presidente entrou nessa fogueira depois que o COAF pilhou movimentações financeiras suspeitas na conta do auxiliar dele, o Fabrício Queiroz, coisa de 1,2 milhão de reais. Isso em um ano, em três anos, coisa de 7 milhões de reais. Num depoimento por escrito, o Queiroz admitiu que se apropriava de pedaços dos contra-cheques dos servidores do gabinete do Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. Ele alegou que usava essa verba para contratar prestadores de serviços nas bases eleitorais do Flávio Bolsonaro, mas não conseguiu demonstrar isso documentalmente. O COAF também farejou, é bom que se diga, não foi só o Queiroz, também farejou 48 depósitos de R$ 2 mil na conta do próprio Flávio, depósitos feitos na caixa, no caixa eletrônico, dinheiro vivo, numa cidade como o Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro tem esse hábito primitivo de andar com dinheiro vivo, que ele tira debaixo do colchão e coloca no caixa eletrônico. Descobriu-se também que o Flávio Bolsonaro realizou uma série de transações imobiliárias esquisitas, com elevação exponencial de patrimônio. Por enquanto, todos os esforços do Flávio e do seu defensor foram no sentido de abafar a investigação. Alega-se que tudo não passa de invenção de promotores ideológicos, mancomunados com servidores inescrupulosos e a extrema imprensa, como eles se referem aos jornalistas. Não deixa de ser uma tática. O problema é que essa estratégia embute uma dose grande de cinismo e submete os seus autores, o Flávio, o advogado, o próprio Bolsonaro, ao risco de sofrer processo por plágio. Porque essa mesma tese de perseguição foi adotada por gregos, PMDBistas, troianos, petistas, e não deu certo. Então, acho que era bom adotar uma outra tática. Talvez colocar num prato da balança um meio quilo de elementos, de documentos, algo que consiga constituir uma defesa.
Fala, Vera.
Nessa coisa aí das incoerências todas, chamou a atenção que o Gilmar Mendes, que é sempre o alvo preferido dos bolsonaristas, passou incólume com essa decisão que ele deu, né, a respeito do Flávio Bolsonaro. A mãe dele não foi admoestada, nem ele, ninguém foi xingado pelos bolsonaristas. Passou todo mundo ileso.
Vamos para a nossa segunda parada, então. Eu lembro que na internet a nossa transmissão não para. Se você quiser continuar nos assistindo, acesse o nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então nos veja pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. Lógico com o presidente Jair Bolsonaro durante a cerimônia de posse na sede da PGR. Durante o evento, o novo chefe do Ministério Público Federal e Bolsonaro trocaram afagos. O presidente chegou a falar em amor à primeira vista, enquanto Aras disse que não será concebido um Ministério Público contrário à nossa cultura judaico-cristã. No discurso, Bolsonaro também disse que é importante que o Ministério Público investigue crimes, mas pediu aos integrantes do MP que procurem o governo caso identifiquem ações em um caminho não muito certo, já que corrigir é muito melhor do que eventuais punições no futuro. E aí, Josias, o que você achou das falas do Aras e do Bolsonaro?
Acho falas um tanto quanto impróprias. O nosso presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma predileção por essa metáfora que envolve namoro e casamento, que não me parece muito própria no relacionamento do governo com a Procuradoria da República. Até porque esse tipo de matrimônio, quando envolve potencial investigado e potencial investigador, costuma acabar em patrimônio. Então, não é adequado que se fale nesse tipo de tom, nesse tipo de timbre, numa cerimônia como essa. Ali tem que realçar a separação entre as duas instituições, entre o Ministério Público Federal, entre o Poder Executivo, e acho que o timbre não foi adequado. Do mesmo modo, o procurador, ele sempre dá uma no cravo, uma na ferradura. Ah, tem que manter o esforço anticorrupção, mas não pode haver exagero. É evidente que não pode haver exagero. Agora, o procurador não precisa ficar falando isso a toda hora, ele precisa mostrar com atos o que ele vai fazer na Procuradoria-Geral da República. Ainda não teve tempo. Espera-se que demonstre e terá a oportunidade de demonstrar. E não é com esse tipo de declaração, com metáforas matrimoniais, que a coisa vai bem. Não me pareceu própria a cerimônia. O timbre não foi adequado, não.
E para você, Constantino?
Eu concordo 100%. É típico da cultura brasileira, da cordialidade, do jeitinho, da proximidade, do grau pessoal de contato entre representantes de instituições que deveriam ter um tratamento muito mais republicano, né? Inclusive, o Augusto Aras puxou da cartola também hoje a questão toda da facada no presidente quando era candidato, né, do Adélio, e sugerindo que tem que investigar mais, que acha pouco provável que ele tenha agido sozinho e tudo mais. Ele tem direito a todas essas opiniões, mas parece que ele está acenando o tempo inteiro ao presidente numa postura de gratidão ao cargo que ele foi indicado. E não é exatamente esse o tom adequado, né? Ele tem uma autonomia, ele já está ocupando o cargo, passou por uma sabatina no Senado, foi aprovado, e agora ele tem independência por 2 anos, inclusive para encaminhar investigações eventualmente contra governo, contra pessoas que ocupam cargos do governo. Então, o pedido que o presidente Bolsonaro faz para que avise ao governo eventuais deslizes, ou quase talvez tenha usado a palavra mal feito, né, que era uma que a presidente Dilma gostava muito também, em vez de fazer denúncias, né, porque é melhor corrigir os atos do que punir legalmente, tudo isso também soa muito pouco republicano, né? O que nós queremos é que a lei seja aplicada, doa a quem doer. Então, repito, acho que é um relacionamento próximo demais da pessoalidade, que não é o tom adequado para representantes de instituições tão importantes como a Presidência da República e a Procuradoria-Geral da República. Amor à primeira vista é algo que não faz muito sentido quando você está indicando alguém para a PGR.
Vera.
Quando ele foi aprovado, sabatinado, indicado e tudo mais, eu falei que aquilo era normal para quem estava em campanha, precisava ser aprovado pelo Senado e que a partir dali a independência dele deveria ser total. Então já passou do momento de pagar esses pedágios, né? Ele já está aprovado, já tem um mandato de 2 anos a cumprir, espera-se que ele cumpra bem. E hoje, essas declarações, tradição judaico-cristã, o Ministério Público é um órgão independente, assim como o Estado, ele é leigo, ele deve se ater às questões da Constituição, às questões da legalidade, deve ficar fora de qualquer tipo de proselitismo religioso e político. Então, umas declarações que não tem nada a ver com nada, e também a entrevista que ele deu para o Estadão, falando ali, se solidarizando com a tese da defesa do presidente sobre o Adélio Bispo, sem que haja nenhuma evidência no que ele está falando, evidências essas colhidas pelo Ministério Público, que é a instituição que ele comanda, também me pareceu uma coisa bastante peculiar e sui generis. Se existe isso, a defesa do presidente tem de recorrer, e ela não recorreu da decisão que considerou o Adélio inimputável e, portanto, manteve num manicômio judicial. E se a defesa recorrer, aí o Ministério Público tem de atuar. Mas falando dessa maneira, sem nenhuma evidência, fora dos autos, parece que o procurador-geral quer apenas ficar bem na fita com o presidente. Isso não tem nada a ver, é bastante esquisito.
Olha, dá tempo de uma última. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que prevê o uso de limites de gastos da campanha de 2016, corrigidos pelo IPCA para as eleições municipais de 2020. A proposta agora vai ao Senado. Rapidinho, gente, 30 segundinhos para cada um. O que você achou, Vera, da decisão?
Já era esperado, né? Vamos ver agora como é que o Senado vai decidir essa questão. Acho que é um projeto de menos importância, Vitor. Era previsto.
Josias.
Também acho de menor importância e acho que é essencial ter teto, né? Sobretudo numa eleição em que você tem pessoas que podem colocar dinheiro do próprio bolso, o autofinanciamento, não é razoável que você deixe sem teto. Então, você tem muito dinheiro, não pode participar de uma eleição em condições desiguais em relação a quem não tem dinheiro nenhum. Então, o estabelecimento de teto é útil.
Constantino, para fechar.
Eu queria tirar recurso público de qualquer eleição. Eu acho que os partidos têm que financiar de forma voluntária com a adesão de quem acredita nos seus projetos. Então, dos males o menor, limitar. Mas o ideal é não ter recurso público envolvido.
E agora a participação dos nossos ouvintes, internautas que gravaram mensagens. Vamos lá.
Alô, pessoal da Jovem Pan. Parabéns, Vitor, pela condução do programa. Brilhante. Vera, sou seu fã há muito tempo. Josias, não perco nem aqui e nem lá. Ademir Mário Nove, eu vou sempre publico meus comentários. Constantino, nota 10. Muito bom. Eu não vou dizer o que penso sobre o STF, que seria censurado. Olhem o livrinho aí atrás. Não é qualquer um que tem esse livro, não. Hã? Muito bom.
Boa tarde aí para todos do 3 em 1. Eu acho que se os ministros do Supremo tomar alguma decisão que vai anular esses julgamentos, eu não acho que eles estão errados, porque essa operação teve muitos fatos suspeitos, principalmente agora com o Genô falando sobre a farmacinha que tomava decisões sobre efeito de álcool. Então, isso é o mais certo que eu acho.
Você viu, mano?
Eu não consegui reparar qual era o livro que o ouvinte tinha. Alguém reparou?
Era o livro da Jovem Pan, que conta a história do seu Tuta. Era esse? Acho que era esse.
Então tá bom.
E ele ficou com medo até de ser censurado pelo inquérito das fake news do Toffoli, né?
Uhum. Entendi.
E pra fechar o programa, Vera?
Bom, o disco Abbey Road está fazendo 50 anos, a gente já falou sobre isso aqui, e saiu uma versão remasterizada com comentários entre as faixas, tá? Nas plataformas de streaming, é bem legal para os fãs dos Beatles. Come Together, até amanhã.
Tchau, Constantino.
Boa noite a todos.
Valeu, Josias.
Tchau, tchau, até amanhã, boa noite.
Um abraço para você, obrigado pela audiência, continue ligado, amanhã tem mais. Tchau.